Parashá dessa semana é Parashat Hukat. Parashá começa falando sobre a vaca vermelha, que é um processo de preparação de cinzas que vão ser usadas, misturadas com água de fonte, para purificar as pessoas. E traz em todos os detalhes, inclusive detalhes das leis de pureza e impureza quando se encosta no morto, e por conseguinte, ou se está no mesmo ambiente, etc. E por conseguinte, não dá para entrar no Beit HaMikdash, no templo, não dá para comer das oferendas do templo, e assim por diante. E a Torá então fala como fazer esse processo de purificação. Pois a Torá conta que a Miriam faleceu, e aí o povo ficou sem água, porque o poço que tinha de água, a rocha que dava água para eles, era em mérito da Miriam. E aí tem toda a história que o povo fica reclamando, e Deus fala para Moshe, falar com a pedra, ela vai voltar a dar água. Mas o Moshe acaba chamando o povo de rebeldes, ele bate na pedra, e Deus fala para ele que por conta desse ocorrido, ele não vai poder entrar na terra de Israel, nem ele, nem o seu irmão Aharon. Pois a Torá conta que o Moshe manda emissários para o rei de Edom, pedindo licença para passar, só que Edom não permite passagem. Depois disso, falece o Aharon, irmão de Moshe, pois o povo começa a reclamar que está demorando demais e não aguento mais esse pão que eles comem todo dia e essa água, e Deus manda cobras para picarem essas pessoas. E o povo veio, falou para Moshe, reza para Deus para parar com isso daí. Deus então manda Moshe fazer uma cobra, e ele faz uma cobra de cobre para colocar ela lá em cima, e todo aquele que olhar para cima vai lembrar de Deus e vai se curar. Depois eles continuam a viagem, acontece um milagre num ataque surpresa que queriam fazer os inimigos, e Deus cuida deles antes deles nos atacarem. E o povo então entoa um cântico para o poço d'água que acompanhava eles. E no final da Parashá, a Torá conta que eles pediram licença para passar pelo país do Sihon, e ele não deu licença, e pelo contrário, saiu para uma guerra. E nessa guerra acabaram conquistando a terra do Sihon. Em seguida, o rei Og, rei do Bashan, também saiu para a guerra, e ali também os judeus conseguiram vencer essa guerra, graças a Deus, e conquistaram essa terra. Essas terras ficam do outro lado do Rio Jordão, e mais para frente algumas tribos vão pedir para morarem naquele local. Começo da Parashá, a Torá fala Zot Hukat HaTorah. Esta é a lei da Torá, que Deus ordenou, e fala sobre as leis de pureza e impureza. Pergunta os comentaristas, por que Zot Hukat HaTorah? Esta é a lei da Torá. Esta é a lei da pureza? Esta é a lei da impureza? Por que que a Torá usa aqui a linguagem? Esta é a lei da Torá. O que isso tem a ver, de uma forma geral, com a Torá toda? O Or HaChaim, que inclusive semana que vem é o Yortzeit dele. Or HaChaim, que está enterrado no Monte das Oliveiras, diz, explica esse trecho de uma forma muito bonita. Ele diz o seguinte: o que acontece com o corpo da pessoa? O corpo da pessoa, quanto mais sagrado é em vida, mais as forças de impureza querem tomar conta desse corpo, quando há uma parte desse corpo. E ele dá um exemplo. Ele dá um exemplo que, se você pegar dois potes. Um cheio de mel e um outro cheio de excrementos. E você levar esses dois potes para fora de casa, é verdade que no de excrementos vão ter moscas. Mas onde mais vem encher de insetos é o pote com mel. Da mesma forma, ele diz, um corpo. Um corpo que não tem santidade, as forças de impureza tomam ele, mas não tanto. Mas um corpo que é doce de Torá, esse sim, as forças de impureza tomam conta de verdade. E esta é Zot Chukat HaTorah, esta é a lei da Torá. Ou seja, esta lei de pureza e impureza, esta lei prevalece num corpo que tem Torá. Porque justamente a Torá é que faz com que a pessoa se eleve, é a Torá que faz com que o corpo da pessoa se santifique, e por conseguinte, as forças de impureza vão querer tomar esta lacuna deste pote de mel. E esse é justamente o motivo pelo qual existe uma diferença muito grande, tecnicamente e halachicamente, entre a impureza de um corpo das pessoas dos outros povos e a impureza de um Yehudi. Um Yehudi transmite uma impureza muito maior quando morto do que uma pessoa dos outros povos. Existe um tipo de impureza que é a impureza de Ohel, uma tenda. Quer dizer, o lugar onde o falecido se encontra impurifica tudo que está embaixo daquele mesmo teto. Mas isso só vale para um Yehudi. Uma pessoa de um outro povo que está dentro de uma tenda, uma casa, não impurifica tudo que está dentro da casa. Por quê? Porque justamente existe essa diferença de nível de santidade em vida e, por conseguinte, as forças de impureza quando a pessoa falece. Quanto maior a santidade, mais Torá, mais força de impureza toma conta daquele corpo. Por isso que a Torá chama Zot Chukat HaTorah, esta é a lei da Torá. Quer dizer, graças ao fato de vocês terem Torá, e graças ao fato de vocês estudarem Torá e cumprirem Torá, é que o seu corpo fica sagrado. E esse é justamente o conceito que nós falamos nas brachot das mitzvot. Asher ki deshanu bemitzvotav. Deus, você nos santificou com as suas mitzvot. Por intermédio das suas mitzvot, o nosso corpo se santifica. Na Parashá aparece depois sobre o falecimento da Miriam e como as pessoas, de repente, notam a falta da Miriam. Nós já mencionamos sobre isso no outro ano. Graças a Deus, isso já está até escrito no livro do Varech HaYair, volume 2, sobre essa Parashá. Então não vamos voltar a falar sobre isso, mas eu gostaria de compartilhar uma história muito bonita que aconteceu recentemente e que ela nos demonstra o quanto nós temos que tomar cuidado em julgar as pessoas favoravelmente e, inclusive, pessoas que já não estão mais entre nós. Às vezes, a pessoa deixa de valorizar, acaba criticando, tem que saber, com cabeça, analisar, pensar e chegar a uma conclusão positiva, boa. E lembrar que se a pessoa em vida era uma pessoa boa, então só temos que julgar ele para o bem em tudo que ele faz. A história é a seguinte. Tem um rabino em Israel que se chama Rav Aharon Margalit. Ele dá palestras. E ele um dia foi convidado para dar uma palestra sobre Kibud Av Vaem, sobre honrar os pais. Diz que ele nunca tinha dado uma aula sobre esse assunto especificamente. Ele sentou, estudou o Talmud, em Kiddushim, que fala sobre esse assunto. Estudou Sefer HaChinuch, assim, vários livros que tratam sobre especificamente Kibud Av Vaem, honrar os pais. E assim ele deu essa palestra. Ele deu essa palestra e falou na palestra o quanto nós temos que saber julgar os pais favoravelmente. Não existe um pai com sã consciência que vai rezar de manhã que hoje eu possa prejudicar meu filho 13 vezes e não só 12 como ontem. Não existe uma coisa dessas. Um pai busca o bem do filho. Um pai busca que o filho se sinta bem e sempre faz as coisas da melhor forma. Pode ser que às vezes acontece que os pais sem querer falham. Pode ser, acontece. São seres humanos. Mas de uma forma geral, mesmo aquelas coisas que parecem picantes ou até ruins ou salgadas, amargas, os pais pensam antes de fazer. E eles sabem o que eles estão fazendo. Eles têm boas intenções ao fazer isso para os filhos. E por conseguinte, nós temos que saber julgar as pessoas favoravelmente. E ele falou na palestra que muitas vezes acontece que os filhos têm uma certa dificuldade e às vezes até depois que os pais já não estão entre os vivos têm dificuldade às vezes de entender alguma coisa, tem que saber buscar interpretar de uma forma positiva, porque com certeza a intenção dos pais era uma intenção positiva. Ele terminou a palestra. E até que ele saiu, finalmente, quando ele saiu na rua, ele nota que debaixo de uma árvore tem um casal que parece estar esperando por ele. Quando ele se aproxima, a mulher diz: eu estava na aula do Rabino. Gostei muito do tema e de como o Rabino desenvolveu. E me chocou, me marcou, mexeu comigo, que justo o que você falou, Rabino, sobre julgar os pais favoravelmente, é justamente o que meu marido está passando nesse momento. Então eu liguei rapidamente para ele vir aqui para conversar com o senhor. Quem sabe o senhor pode ajudar ele. E o marido então começa a contar a sua história. Ele diz que o pai dele era uma pessoa muito correta. O pai dele era uma pessoa muito organizada. E eles são 9 irmãos. E ele diz: meu pai deixou um testamento escrito e fez cópias, todas escritas à mão. Deixou cópias e deixou tudo isso na mão do Rabino. E ele diz: ô Rabino, quando terminar o Shiva, é para ir combinar um horário, vir na nossa casa, sentar com todos os irmãos e os filhos, ler testamento e dar uma cópia para cada filho. E assim foi. Meu pai faleceu há pouco mais de um mês. E nós, quando terminou o Shiva, todos os irmãos foram no cemitério, falaram Teilim, voltaram para casa e aí o Rabino veio. O Rabino se sentou, abriu, começou a ler. E nós ficamos espantados. Por quê? Porque o pai dividiu a herança entre todos os filhos. O pai lá faz um levantamento e diz que ele tem 11 milhões de shekalim. E ele está então distribuindo isso para todos os filhos. E ele escreve lá então, cada filho quanto vai receber. E o meu nome não consta. Não consta, sou o filho mais velho, não consta meu nome. Ele distribuiu para todos os irmãos, menos para mim. E não é pelo dinheiro. O problema é que na família começaram já as pessoas a olhar. Então primeiro a família naquele momento falou, talvez vamos deixar de lado, vamos dividir entre nós. Aí eu falei, não é justo. Se o papai é uma pessoa organizada, escreveu e deixou o testamento que é para dividir dessa forma, então nós temos que obedecer. Então foi feita essa divisão, mas os irmãos e o resto da família começou a pensar, peraí. Você provavelmente não era tão amado pelo papai. Você deve ter aprontado alguma, o papai te tirou fora. E eu comecei a pensar isso. De fato, o que meu pai me fez aqui? Comecei a pensar o que eu fiz. Não chego a conclusão nenhuma. Não lembro de ter feito nada pro meu pai. Eu lembro que meu pai gostava muito de mim. Eu me dava bem com ele. Mas eu tô vendo que meu pai não me deixou herança. E a situação ficou feia. Ficou muito feia. Para mim, para ele. E já se espalhou. E já está saindo fora da família também. Que eu, sei lá, alguma coisa teve de errado. Que meu pai não me deixou herança. E eu comecei já a não dormir as noites. Começou a me incomodar demais. E eu fiquei com muita raiva do meu pai. Muita raiva. Porque o dinheiro não me importa. Mas o meu nome. Por que que ele vai fazer isso comigo? Por que que ele está fazendo isso comigo? E por que eu fiz para ele? Para me tratar desse jeito? Esse desrespeito. E eu fiquei com muita raiva. Muita raiva. Quando estava chegando no Shloshim, eu falei, eu não quero nem ir no cemitério, não quero mais saber. E meus irmãos fizeram uma pressão, que eu tenho que ir, imagina, como se eu não ia no cemitério. Blá, blá. Tanta pressão, eu acabei indo no cemitério. Mas quando todo mundo foi embora, eu fiquei. E eu me debrucei no túmulo do meu pai e chorei. E chorei e falei, pai, você precisa me explicar por que você está fazendo isso comigo. Me explica por que faz isso comigo. Chorei bastante e isso foi ontem. Hoje, minha mulher me liga dizendo que o senhor falou aí na... tem que julgar os pais. Eu estou tentando, não estou conseguindo. E eu vim aqui, quem sabe o senhor consegue me ajudar a chegar a uma conclusão. O que meu pai quer de mim? O Rabino ficou surpreso com a história. Um caso... ligado ao que ele falou, e um caso difícil, de fato, muito, muito, muito sensível. Em primeiro lugar, o Rav Aharon Magalit falou para esse sujeito que ele se identifica, ele entende o problema dele, ele está entendendo como é sofrido, como é difícil, mas nós precisamos enxergar que o seu pai fez direito. Deixa eu fazer umas perguntas. O seu pai é uma pessoa organizada? Sim, muito organizada. Seu pai estava com consciência até o final da vida? Sim, estava com consciência até o final da vida. Quando seu pai escreveu esse testamento? Falou, olha, meu pai escreveu esse testamento há 3 anos. É, ele tinha um testamento anterior, que eu nunca cheguei a ver, quer dizer, nenhum dos irmãos chegou a ver, estava nas mãos do rabino, e ele pediu para o rabino trocar, há 3 anos atrás, e escrever esse novo testamento. Nós não sabemos o que tinha no outro, só sabemos que esse tem 3 anos. Então, se fosse um exemplo que seu pai estava consciente, estava bem, ele era uma pessoa organizada, se vê aqui na carta como está escrito, bonito, decente, organizado, e você disse que ele fez cópias à mão, cada um, não esqueceu de você. Alguma coisa tem. Nós temos que só entender o que exatamente está acontecendo. Deixa eu entender melhor a respeito de você. Você... trabalha com o quê? Eu não trabalho, eu tenho uma bolsa de estudos. Eu estudo. E os seus irmãos? Meus irmãos, todos eles têm alguma profissão, todos eles são formados, todos eles trabalham. E você tem filhos? Sim, eu, graças a Deus, tenho 12 filhos. E os seus filhos são solteiros, casados? Não, meus filhos são todos casados. O último filho eu casei há 3 anos e meio atrás. Graças a Deus, todos bem casados. E você ganha um... você se sustenta com isso, que você tem a bolsa de estudos? Sim, eu me sustento perfeitamente com a bolsa de estudos, está tudo resolvido. Muito bem. E casar os seus filhos? Você também tinha dinheiro para casar os seus filhos? Olha, para falar a verdade, tinha um pouco de dificuldade nesse quesito. E o meu pai me ajudou. Então meu pai deu, para cada neto que casa, ele deu uma ajuda. Isso para todos os netos. E no caso dos meus filhos, ele também me deu $50 mil para cada um dos meus filhos. Na verdade, deu para mim poder casar os filhos. Então eu recebi $50 mil por filho que ia casar. Muito interessante. E você recebesse $50 mil, então, por filho. E era a época que o dólar estava como em Israel? Estava perto dos 4 shekel, estava baixo? Não, o dólar estava, naquela época, estava mais alto, estava mais perto dos 4, de fato. Diz o rabino, olha, vamos fazer um cálculo aqui. Se você recebeu 50 mil dólares por filho que casou, você tem 12 filhos. Então você recebeu 600 mil dólares no total do seu pai para casar seus filhos. Você disse que seus irmãos não receberam isso, só você recebeu. Sim, só eu recebi. Os meus irmãos trabalham e se viraram para casar os filhos. Então você recebeu 600 mil dólares do seu pai em vida. 600 mil dólares, se nós multiplicarmos aí pelo shekel, perto dos 4, nós temos praticamente 2 milhões e 400, um pouquinho menos, por aí. Você falou que os seus irmãos dividiram, seu pai dividiu 11 milhões de shekelim por 8 filhos. Quer dizer que cada um recebeu 1,2, alguma coisa assim, 1,3. Então isso significa que enquanto os seus irmãos ganharam 1,2, 1,3 milhões de shekelim, agora, você ainda em vida recebeu praticamente o dobro, 2,4, 2,5, alguma coisa assim. Você recebeu o dobro. O primogênito pela Torá tem que receber o dobro do que os irmãos recebem. Então você como primogênito já recebeu esse dinheiro em vida. E por conseguinte, o seu pai refez o testamento dele há 3 anos atrás, que foi exatamente logo depois que você casou o seu último filho. Porque ele já deu todo o dinheiro para você. E por isso que ele deve ter feito uma atualização do testamento, deixando agora somente o que faltava, que é nada. Você já recebeu tudo. Confere os dados. E o filho fica olhando encantado e fica impressionado, fica impressionado com o rabino que deu resposta para ele. Como eu não fui pensar? O meu pai já me deu todo o dinheiro que eu merecia. E por isso não recebi agora. Eu recebi em vida, tudo exatamente. Olha só como meu pai era um cara organizado. Tão organizado que ele fez os cálculos bonitinho para dividir por igual e viu que eu já não mereço mais. Eu já recebi tudo que eu deveria merecer. Que coisa mais incrível. Então, enquanto eu estava achando que meu pai não sabia o que estava fazendo, enquanto eu estava com raiva do meu pai tinha toda a razão, eu que estava errado. Olha só como eu fui esquecer que ele me deu tanto dinheiro. Já virou para a esposa, o sujeito falou, nós vamos marcar, melavé marcar a refeição depois de Shabbat, vai vir todo mundo lá em casa, todos os parentes, e nós vamos contar para eles como meu pai fez os cálculos tão bem feitos. E como eu que falhei, eu que não enxerguei, eu que fui ingrato em não pensar como ele me deu tudo exatamente como eu merecia como herdeiro. Diz o rabino Aharon que naquele momento esse sujeito passou a dormir as noites. Mas ele, Rav Aharon, ficou algumas noites sem dormir, pensando, o que foi que eu fiz para merecer que Deus me enviou naquele momento para ajudar esse sujeito a enxergar o bem que o pai fez, para limpar o nome do pai, para fazer ele ficar de bem com o pai. Que coisa mais incrível. E essa é uma lição muito, muito grande para nós, que é justamente isso que nós falamos da Miriam. Temos que saber reconhecer em vida e mesmo depois da vida, e o tempo todo. Saber reconhecer aquilo que as pessoas fazem por nós. Não deixar e esquecer o que foi no passado feito. Fizeram bem, tem que lembrar esse bem que foi feito. E percebendo o presente, levando em consideração o passado. E muito mais ainda, quando nós falamos então de Deus, o quanto nós temos que ser gratos a Deus por tudo que Ele nos faz. E não reclamar, não encrencar, não ficar bravo, Deus nos livre, com Deus, quando alguma coisa não está caminhando como nós gostaríamos. Nós temos que olhar para trás e ver Quanta coisa boa Deus nos faz. Quantas coisas Deus direciona para nós. E esta é mais uma coisa que Deus está direcionando para nós. Nós temos que sempre julgar a todos favoravelmente.